Muito bem, Srs. Deputados, vamos retomar então o nosso conjunto de audições. Queria agradecer aos nossos convidados a presença. De acordo com a ordem que aqui temos, estão para audição a Associação das Indústrias da Madeira e Imobiliária de Portugal, com o Sr. Presidente, o Dr. Vítor Poças, a Unimadeiras, a Produção, Comércio e Exploração Florestal S.A., com o Presidente do Conselho de Administração, António Loureiro, e a Acréscimo, o Sr. Engenheiro João Paulo Pimenta de Castro e o Sr. Engenheiro André Quiroga. Creio que não na manhã.
Doutor, a parte do engenheiro.
Doutor André Quiroga. Muito bem, Sr. André Quiroga. Vou contextualizá-los muito brevemente sobre aquilo que temos em presença. Nós estamos a fazer um conjunto de audições a propósito do Decreto-Lei 96 de 2013, que conhecem. A ideia que está subjacente foi uma apreciação parlamentar a este diploma que foi suscitada e, portanto, a partir daí o conjunto dos grupos parlamentares solicitaram um conjunto de audições que estamos a promover no sentido de poder recolher um conjunto de contributos e informação para esta apreciação parlamentar. A forma como estão a decorrer os nossos trabalhos também é simples. Eu vou dar a palavra aos grupos parlamentares para uma primeira intervenção. Os grupos parlamentares estão interessados em fazer a apreciação parlamentar, portanto dirigirão aos nossos convidados em audição o conjunto de dúvidas, de questões que quiserem colocar sobre aquilo que está em apreço. E darei depois a cada uma das organizações 10 minutos para poderem responder às questões que foram suscitadas. Recordo também, porque é importante para o decurso dos nossos trabalhos, que nos próximos dias qualquer documentação que nos queiram fazer chegar, qualquer outra documentação que achem de interesse fazer chegar à Comissão, que ela será bem recebida, será distribuída por todos os grupos parlamentares e, portanto, também fica essa nota. Finalmente, temos um pequeno cronómetro ao fundo da sala, para os que já convivem com esta prática parlamentar não é novidade. Só para ajudar a orientar no decurso do tempo aquilo que está consumido e aquilo que não está consumido. Bem-vindos uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença. Vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Fernando Marques, para uma intervenção. Fernando Marques dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar os representantes das associações, das entidades hoje aqui presentes, a Associação das Indústrias de Madeira e Imobiliária de Portugal, a Unimadeiras, Produção, Comércio e Exploração Florestal e a Acréscimo, Associação de Promoção de Investimento Florestal. Eu confesso que nós temos aqui audições no âmbito da apreciação parlamentar do Decreto-Lei 96 de 2013, mas confesso que depois de ouvir a audição anterior, enfim, não sei muito o que é dizer sem cairmos naqueles lugares comuns que todos já conhecemos e que acabamos por repetir, porque acabamos por discutir muito mais de outras coisas que não só este Decreto-Lei, e acaba por ser sempre assim. Todos nós sabemos, ainda há pouco, a terminar outra audição, algum colega vosso aqui dizia que se calhar da esquerda à direita todos nós reconhecemos a importância da floresta, todos temos aqui debatido isso mesmo, e a maior parte dos problemas da floresta portuguesa estão mais ou menos identificados, ainda aqui foi dito, há inúmeros estudos científicos, estudos das universidades, as associações de produtores, as associações de florestais, associações ambientalistas e da natureza, embora há muitas vezes com visões diferentes, todas têm dado um contributo importante. Nós próprios, esta Comissão, como sabem, realizamos um trabalho há bem pouco tempo, um trabalho no âmbito da biomassa e de tentar perceber a importância da biomassa para a organização dos incêndios. E ouvimos inúmeras associações, algumas entidades que já aqui estiveram hoje, e os senhores estiveram aqui nessa altura, ainda há pouco tempo estivemos também aqui com a Acréscimo, e, portanto, vamos escusar de dizer aquilo que todos sabemos, que a floresta é importantíssima, 35% do território é floresta, e o grande problema são os 97% de proprietários florestais privados que dificultam e muito a questão da gestão florestal. Porque aqui, muito mais do que analisar, e naturalmente vamos centrar nisso este diploma, este decreto-lei, aqui os problemas passam de facto pela questão da gestão florestal e que me é como pequeno proprietário. Há pouco dizia aqui alguém que ninguém com menos de 2 hectares consegue fazer uma gestão eficaz, de facto é assim. E portanto eu começo por perguntar, então como é que um proprietário, eu sou de uma zona rural e fui autarca numa zona rural, como é que um pequeno proprietário que tem, não é 2 hectares, que tem 1000 metros, 500 metros, 300 metros e que até quer limitar limpar a sua propriedade, que até quer lá pôr pinheiros ou eucaliptos, como é que ele faz? Quando depois vai à Câmara e dizem que não pode mobilizar o terreno. Aliás, fala-se aqui muito nesta questão dos eucaliptos e que este decreto-lei vem facilitar a eucaliptização do país. Eu não vejo como, porque até aqui não havia entraves a isso. Um proprietário chegava à Câmara, fazia um requerimento, não para plantar eucaliptos, mas para mobilizar os solos, para sobrevivar os terrenos, e era sobre isso que as câmaras municipais se pronunciavam, e pedia lá por eucaliptos, desde que não houvesse aí questões de reserva ecológica ou outras questões. Portanto, já se podia até aqui plantar eucaliptos. Agora a questão é como é que um proprietário destes, com parcelas pequeninas, onde não há gestão conjunta, onde as ZIFs ainda não estão implementadas, enfim, como é que se faz? De facto, acho que tem que haver alguma entidade no país que superentenda estas questões, sejam as câmaras, seja o ICNF, seja outra entidade, e portanto eu parece-me que o objetivo deste diploma, deste decreto-lei, vinha precisamente tentar facilitar a vida aos proprietários e centralizar numa única entidade a questão do licenciamento da arborização e rearborização. E, portanto, quando estamos a falar das mesmas espécies. Aliás, no preâmbulo deste decreto-lei, fala-se, de facto, na simplificação e atualização do quadro legislativo, no conhecimento das alterações do uso do solo, no reforço do acompanhamento, etc, etc. Porque nada disto existia até aqui. Todos nós sabemos como é que é. Muitos proprietários dessas pequenas parcelas pediam licenças ou refaziam esses requerimentos, mas todos sabemos também que há muitas plantações completamente clandestinas, e há um proprietário que faz um requerimento e é-lhe indeferido, mas ao lado, entretanto, já está 1.000 metros de eucaliptos e mais 1.000 metros de pinheiros, etc, etc. Pronto, como é que se faz isto? A questão aqui, isto está, obviamente, mais uma vez, a fugir a este decreto-lei, mas como é que se faz? E eu acho que, de facto, enquanto não nos conseguimos entender sobre o modo de gestão da floresta, desta pequena floresta e desta floresta em minifúndio, não nos conseguimos entender e, portanto, não chegamos lá. Portanto, enfim, a pergunta genérica que eu deixava é esta. De facto, o que é que os senhores acham, estas entidades acham deste decreto-lei? É bom, é mau, tem coisas boas, tem coisas más, não serve para nada? Pronto, então digam-nos o que é que pensam para ver se é possível melhorá-lo. Ou, no caso de não concordarem com ele, digam-nos, de uma vez por todas, na vossa opinião, o que é preciso fazer? Como é que se licencia? Quem é que deve licenciar? Quais as entidades? Portanto, o que é que temos que fazer para que, eu acho que, de uma vez por todas, se possa melhorar e se possa legislar no sentido de ordenarmos corretamente a nossa floresta, aumentarmos, de facto, a área florestal, que, por sua vez, naturalmente, com uma boa gestão e com uma boa limpeza, vai contribuir decisivamente também para a eliminação do risco de incêndios e para, naturalmente, enfim, reconhecermos definitivamente este valor que todos dizemos que tem uma importância enorme, mas depois chegamos ao verão e vemos, de facto, este fogo de incêndios que destrói tudo. Portanto, mais do que ir aqui artigo a artigo, uma questão de pormenor, gostaríamos, o nosso grupo parlamentar, de conhecer a opinião destas três entidades sobre este diploma e o que é que se deve fazer para o melhorar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Isabel Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e dado o adiantado da hora e também o facto dos nossos convidados terem estado à espera para esta audição, o facto pelo qual nós pedimos desculpa, mas percebem o porquê. Eu faria algumas perguntas muito concretas e iria muito direto aos assuntos relacionados com este diploma, agradecendo desde já todos os contributos que nos façam ainda chegar e o contributo da vossa reflexão expressa aqui hoje. Este diploma foi apresentado sob a égide de uma dinâmica de desburocratização de todos estes processos relacionados com a arborização e rearborização. O que eu vos pedia é que fizessem uma avaliação global deste diploma e que sobre esta matéria expressassem a vossa opinião. Sabemos que o tempo de implementação deste decreto-lei é ainda muito, muito curto para haver uma avaliação profunda e muito concreta da sua aplicação, mas naquilo que é o seu conteúdo, penso que já é possível terem uma opinião avalizada sobre a matéria. Queria que nos expressassem essa opinião. Uma outra questão que se tem aqui levantado frequentemente ao longo destas audições tem a ver com o tratamento igual de todas as espécies. Qual é o vosso entendimento? Deve haver exatamente um tratamento igual de todas essas espécies? Há um tratamento igual por este diploma de todas as espécies? Há quem diga que há, de facto, em relação à legislação anterior, uma complexificação em relação às espécies autóctones e uma desburocratização de processos, de facto, em relação ao eucalipto, falemos em concreto. Falando-se muito, logo na primeira versão deste diploma, de uma abertura de portas ao risco da eucaliptização do país, e gostava de vos ouvir sobre toda esta temática. Como muito bem sabem, este decreto-lei faz a revogação de uma série de diplomas e queria ouvir-vos sobre essas revogações. Isto é, as matérias, nomeadamente matérias de impacto ambiental, que estavam acauteladas por esses diplomas, continuam ou não acauteladas neste decreto-lei. Especificamente, podia falar no caso até da revogação do 528, que tem sido muito controversa e tem sido aqui muito debatida, e na questão da mobilização de solos e dos cuidados até com esta mobilização de solos, que na opinião de muitos intervenientes não está devidamente garantida, na opinião de outros sim. Gostava de ouvir a vossa opinião sobre a matéria. A introdução da comunicação, da simplificação na comunicação prévia, simples, e a questão da aprovação tácita dos projetos levanta aqui questões que têm a ver com o acompanhamento e com a fiscalização no cumprimento dos requisitos nas diferentes operações. Uma questão que eu gostava de saber, se na vossa opinião está devidamente acautelada ou não, uma vez que todos sabemos que neste momento o ICNF, como todos os serviços públicos em Portugal, sofrem de uma séria restrição de recursos humanos, há uma diminuição dos recursos humanos disponíveis e parece-nos que haverá, com certeza, uma dificuldade acrescida no acompanhamento e na fiscalização para garantia da aplicação de boas práticas. E gostava de vos ouvir sobre estas matérias, para além de fazerem, como é óbvio, uma avaliação mais geral de todo o diploma e de toda a legislação que é revogada e o transpor para este decreto-lei de todos os cuidados em termos de proteção da floresta e da natureza.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Manuel Félix Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores que representam aqui as Unimadeiras, a AMMP e a Acréscimo. Ouvimos umas entidades antes de vós, todas as entidades que ouvimos hoje e ontem, há uma coisa em comum, que é a preocupação com o futuro da floresta, preocupação com o futuro do setor, e todos são unânimes em dizer que qualquer dia não temos floresta. Portanto, a importância da floresta já foi aqui muito debatida e dita por todos os meus colegas e por as associações também, que tem, portanto, para o Estado português, tanto na criação de emprego como nas exportações, como tudo isso. Mas também foi aqui dito a questão do PRODER, só 13% ser executado no PRODER. Isto quer dizer que não há procura, portanto, de novos investidores na floresta. E uma das coisas que eu gostava de perguntar, quem é que investe na floresta? São os proprietários que depois são os seguidores, os seus filhos, os seus netos? Há gente que não tem nada a ver com a floresta e investe na floresta? A questão também do setor, a ligação em si. Os setores só são bons se forem bons para todos. Portanto, todos têm que tirar rendimento deste setor. E fala-se aqui muito na questão dos preços. Eu estou a dizer isto porque está aqui, portanto, os empresários e a Unimadeiras, que é produção e comércio. Queixam-se que os preços pagos são baixos e que não têm um preço contínuo. Portanto, há altos e baixos durante o ano inteiro em que oscilam muito e que com isso traz prejuízos para os produtores. Porquê é que não trabalham em conjunto com essas matérias? Não há aqui uma interligação entre as fábricas e o produtor e o intermediário, os preços que sejam compatíveis para todos para poder haver um investimento. A gente sabe que o investimento nesta área é um investimento muito longo, com grande retorno, e daí também mais fácil se pôr eucaliptos, porque tem um retorno mais rápido. É preocupação de muita gente aqui, das associações, precisamente que se falar que isto vai ser um país de eucaliptos. Eu penso que não, eu penso que tem o seu espaço, e é bom reverter estas partes também e cuidarmos que tanto o governo português como a União Europeia têm que ter atenção também na questão dos fundos que para aí vêm, que têm diferenças entre o eucalipto, entre o pinheiro e outras, outras árvores, na questão do financiamento. Porque o financiamento não pode ser igual, porque senão não temos. Ainda há pouco tempo recebemos aqui também uma associação por causa do sobreiro e do azinho, que lá está o tal problema, quer dizer, quem vai pôr sobreiro nesta altura vai 25 anos depois ter o seu retorno. Eu não sei quem é que terá dinheiro para investir em sobreiro. Por causa disso, eu se tivesse não o fazia, portanto é preocupante, é porque é verdade, o retorno já vai para as outras gerações, e por isso eu gostava mais de ouvir estas questões, porque sabemos que estamos todos preocupados, mas os senhores que estão no terreno têm com certeza não só essa obrigação de saber isso melhor do que nós e transporem para nós sabermos aqui também a quem levar depois o seguimento do vosso conhecimento e podemos melhorar não só este decreto-lei como as coisas. Mas acham que isto, como já foi aqui dito, só facilita o eucalipto e não facilita os outros tipos de árvores?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de começar, cumprimentar os nossos convidados, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, e agradecer a disponibilidade para nos virem esclarecer e trazer as vossas opiniões relativamente a este decreto. O PCP apresentou esta apreciação parlamentar que permite estarmos aqui hoje a discutir, e no âmbito da apreciação parlamentar temos duas possibilidades: ou apresentamos propostas de alteração que permitam melhorar o decreto-lei ou alterar matérias que consideremos menos interessantes, ou podemos pura e simplesmente propor a cessação de vigência deste decreto, e por isso daquilo que for aquilo que nos disserem também contribui muito para que os grupos parlamentares tomem essa decisão relativamente ao caminho a seguir. Estas matérias, lembrar aqui que estas matérias da floresta eram matérias que até aqui colhiam alguma unanimidade dentro da Assembleia da República. A legislação que foi aprovada sobre estas matérias foi sempre a última relação, e nos últimos anos houve unanimidade que está aparentemente agora quebrada. E lembrar, e é importante dizer isto, que quando se diz que muitos dos nossos problemas precisam de estabilidade política para avançar, então a unanimidade na aprovação destas matérias representava a estabilidade política, e isto não significou que se resolvesse um conjunto de problemas que teimam em não se resolverem a persistir. Por isso, para além daquilo que é esta unanimidade, precisávamos era de intervir, de efetivamente, nem muitos casos, pôr a legislação em prática, o que não aconteceu. O PCP tem muita preocupação com este decreto e por isso fez a apreciação parlamentar. E três referências relativamente a esta preocupação. Uma delas tem a ver com a eliminação de exigências de caráter ambiental, preocupa-nos. Outra, o criar condições para deferimento tácitos, porque tememos que isso pode agravar a florestação sem planeamento, e tendo em conta aquilo que é o planeamento, as implicações do ordenamento ou do não ordenamento, que todos os anos discutimos na altura do verão, preocupa-nos por isto. E depois é a revogação de alguma legislação que faz, nomeadamente as limitações que tinham vindo a ser introduzidas ao alargamento indiscriminado de espécies de crescimento rápido, ao eliminar estas limitações que foram sempre, e houve consenso e unanimidades para estas matérias, e que esta eliminação da legislação preocupa-nos muito. Preocupa-nos mais porque no início desta legislatura a indústria da pasta de papel tinha vindo reivindicar alterações e que era preciso aumentar a produção de eucalipto para dar resposta àquilo que era a capacidade da indústria de produzir. E por isso, isto pode não ter sido encomendado, mas pronto, caiu muito bem naquilo que era uma reivindicação. Por outro lado, e já agora, referi que a própria indústria nos referiu aqui ontem que o que este decreto faz é uma coisa importante, que é eliminar a discriminação do eucalipto relativamente a outras espécies, tratando todos igual, de forma igual. E nós entendemos que esta é precisamente uma discussão discussão interessante para fazer. Todas as espécies devem ter igual tratamento? As espécies autóctones, as espécies exóticas, devem ter igual tratamento na sua apreciação florestal ou não? Depois cruzamos isto com a produção da floresta nos perímetros de regadio, como a senhora ministra já admitiu, com a modificação da lei dos baldios e a possibilidade de venda de baldios que cai agora, que vem para cima da mesa, nomeadamente através da Bolsa de Terras, os contratos de Bolsa de Terras já o referem, e por isso isto tudo coloca-nos esta grande preocupação, nomeadamente num contexto em que a área de eucalipto tem vindo a aumentar e a área de, nomeadamente das espécies que lhe seguem importância de pinheiro e de sobreiro têm vindo a diminuir, e sendo estes também importantes setores no nosso país. Até porque aquele setor que se pretende agora e que tem vindo a aumentar, tem vindo a ganhar terreno, que reivindicou e agora veio satisfeitas as suas reivindicações, lembrar que o PCP trouxe aqui esta matéria e já nos foi aqui referida hoje por uma entidade que ouvimos. As indústrias de produção de pasta têm vindo a reduzir a área de exploração direta por sua conta. Foram de 2003 para 2012 foram menos 30 mil hectares que exploram diretamente. Disseram-nos aqui ontem que tem a ver com contratos, com os fins dos contratos, mas logicamente que terá a decisão de fim de contrato, terá outras questões por trás. Isto, claramente, numa transferência de risco para os produtores, para os muito pequenos produtores, que é a larga maioria dos produtores florestais, e isto não resolve o problema complicado que tem a ver com a rentabilidade da exploração e a sua relação com o ordenamento florestal e com a gestão, a correta gestão do espaço florestal, não é resolvido por essa via. E depois também vêm para cima da mesa, por exemplo, argumentos como se aumentámos em 40 mil hectares a área de eucalipto, criamos 15 mil postos de trabalho. Ora, entre 2003 e 2012 reduziram-se no setor 800 postos de trabalho. Isso é o que dizem os relatórios da entidade. Por isso, há aqui, parece-nos que este, e termino, Sr. Presidente, este decreto pode estar aqui a abrir espaço e a criar espaço para uma espécie que tem tido este comportamento. É importante em termos de exportações, e as exportações são importantes no nosso país, mas o incremento desta produção não corresponde a uma necessidade do país, corresponde a uma necessidade daquele setor, mas daquilo que é a produção total de pasta de papel em Portugal, apenas 6% é consumido em Portugal, o resto é exportado. 6,7%, acho que é isto. E por isso corresponde a um interesse do setor, que é importante em termos de exportação, mas não é uma necessidade estratégica do país neste momento de produção, enquanto há outras que essas sim são e podem ser prejudicadas por este alargamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Helena Pinto, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar os senhores presentes das três associações, agradecer a vossa presença e, sobretudo, os vossos contributos. Este diploma e este decreto-lei, como sabem, tem sido polémico, controverso e tem originado vários debates. Não é por acaso que ele também está em apreciação parlamentar no Parlamento. Bom, a maior parte das questões já foram colocadas e eu não as vou repetir, mas da nossa parte gostaríamos, sobretudo, que se pronunciassem, que dessem o vosso contributo num aspecto mais generalista, provavelmente, mas penso que seria talvez interessante para complementar as outras audições, que têm a ver com as implicações diretas deste decreto-lei no vosso setor. Concretamente, no caso, por exemplo, das indústrias da madeira e do mobiliário, do investimento florestal, portanto, no vosso setor, como é que estão a sentir os efeitos, ou como é que prevêem alguns efeitos, porque nem todos, como é óbvio, são já escrutináveis deste decreto-lei. Tem-se debatido também aqui nas audições se este decreto-lei vem ou não vem facilitar a vida de quem investe, a vida dos produtores, a vida das pessoas que são envolvidas em tudo o que tem a ver com a floresta. Esse é um aspecto importante, de facto, perceber se facilita ou não facilita, mas também quais são as consequências dessa facilitação. Porque, como sabemos, e sobretudo em matérias que têm a ver, por exemplo, com a floresta ou com outras matérias ambientais, por vezes, alguma facilitação pode ter um efeito extremamente perverso. Por isso, também pedir-vos uma avaliação global do diploma, se tem inclusivamente alguns aspectos concretos que gostariam de ver alterados, porque essa é também uma função destas audições, porque o processo vai continuar e o Parlamento tem poderes para ou cessar a vigência ou alterar o decreto-lei. Gostaria também que se pronunciassem sobre o artigo em concreto, sobre o deferimento tácito, o que é que pensam dessa situação. E, de facto, há aqui uma questão que é central e que não se pode fugir a ela em todo este debate, que é, no fundo, a pergunta feita de forma direta é esta, não é? Este decreto-lei liberaliza ou não a plantação do eucalipto, não é? E também não poderia deixar de colocar esta questão, e para já é tudo, Sr. Presidente, mas se me permite, só gostaria de dizer ao Sr. Presidente, claro, mas sobretudo aos nossos convidados, que eu tenho um compromisso, porque isto deslizou um bocadinho, e como compreendem nós, os grupos parlamentares mais pequenos têm que ir a várias coisas. Eu às 6:30 terei mesmo que me ausentar. Se por qualquer motivo não, penso que provavelmente dará tempo para vos ouvir, mas se não der, peço antecipadamente desculpas por isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também não é um requerimento, não é suscetível de votação. Aos nossos convidados está feito o conjunto de apresentações, de intervenções dos diferentes grupos parlamentares. Dar-vos-ei agora a palavra, justamente pela ordem que aqui tenho de inscrições. Começava pela Associação das Industriais, das Indústrias de Madeira e Imobiliário de Portugal, o Dr. Vítor Poças, faz favor, que é o Presidente da Direção. Tem 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Obrigado também por nos ouvirem. Ouvirem a sociedade civil e quem também intervém nestas coisas e muitas vezes colhe os frutos bons ou maus das leis que vocês praticam, o que aqui aprovam. Neste caso é um decreto-lei, mas penso que também, obviamente, os deputados preocupados com esta matéria. Não faz o meu género dizer mal por dizer mal. Faz o meu género ser construtivo e, na verdade, tentar contribuir com aquilo que é a minha experiência de vida, a minha formação. E por isso queria-vos dizer, antes de mais, que trago hoje boas notícias em relação ao setor da indústria da madeira e do mobiliário, porquanto apresenta um crescimento das exportações no primeiro semestre de 8,9% e atingirá, no final deste ano, um volume de exportações superior a 2 mil milhões de euros. Está extremamente importante dizer-vos isto, porque isto entronca na problemática que estamos aqui a discutir hoje e que tem a ver também com as guerras das fileiras. Há muita desinformação neste país. Muita desinformação neste país a este propósito. Designadamente porque há fileiras que se perfilam como sendo os campeões das exportações, como sendo os campeões disto e daquilo, mas não, depois nos números não são campeões de nada. São realmente equivalentes aos nossos e pior, ao nosso e muito pior do que o nosso. A minha associação representa cerca de 5 mil empresas em Portugal, porquanto é uma associação de fileira e tem 5 divisões, representando desde o abate e o corte na floresta, a primeira transformação, os painéis, as carpintarias e o mobiliário, ainda o comércio e o importe-export de madeiras. Quero eu dizer com isto que a floresta em Portugal tem estado mais ou menos dividida em 3 fileiras. Fileira da indústria da madeira e mobiliário, a fileira da pasta da celulose e do papel e a fileira da cortiça. E depois há outras atividades que também são importantes, designadamente o turismo, a caça, etc. Mas no que diz respeito ao aproveitamento industrial da floresta, ela reside basicamente nestas três fileiras. Acontece, porém, que a fileira da pasta de papel exportou no primeiro semestre 654 milhões de euros, a indústria da madeira e imobiliário 645 milhões, a indústria têxtil 676 milhões e a indústria de calçado 703. Quero isto dizer que são setores tradicionais da nossa economia muito, muito equivalentes. E quero-vos dizer também que em matéria de valor acrescentado, é engraçado, porque a balança comercial anda muito próxima entre a pasta de celulose e a indústria da madeira imobiliária no seu todo. E é engraçado, depois irmos analisar a evolução das áreas florestais e vermos que tínhamos 100 mil hectares de eucalipto em 1960 e hoje devemos ter cerca de 1 milhão. E tínhamos 1 milhão e 200 mil hectares de pinho e hoje temos cerca de 600 mil hectares de pinho. Portanto, eu comecei pelas boas notícias porque, ainda por cima, a indústria de mobiliário, da madeira imobiliária, há bocado foi dito que baixou o emprego por causa da questão das celuloses, é que o grande empregador é a indústria da madeira de mobiliário. Pois, mas é o que eu lhe digo, faz parte da desinformação, compreende? Porque a indústria de celulose não é um empregador por excelência. A indústria da madeira de mobiliário, esse sim, fixa o emprego lá em Vila Nova de não sei quantos, de cima e de baixo, com as serrações lá no meio da floresta, fixa emprego, fixa rendimentos nesses sítios. Não tem 5 fábricas em Portugal, ali em Aveiro e Setúbal ali não sei quantos. E, portanto, há este valor, que é um valor muito importante no contexto daquilo que é a fixação da população, dos rendimentos, a distribuição de rendimentos. Isto, o tempo passa muito rápido, eu tinha muito para vos dizer. Vou tentar só fazer aqui uma resenha muito forte, muito, muito rápida, relativamente àquilo que nos foi perguntado. Considero que o exagerado número de proprietários em Portugal não é o problema da floresta. Como se faz para plantar, de facto, a lei até agora era uma lei péssima, porque era proibido tudo, mas aliás em Portugal, eu não sei se para sair desta porta não é proibido, é quase tudo proibido em Portugal. A gestão conjunta deveria ser incentivada, obviamente, desburocratizar os licenciamentos, obviamente, e esta lei tem esse mérito. E o que acham do decreto-lei? Vou deixar para outra matéria. Minha cara conterrânea, gondomarense, muito obrigado. Solicito aos contributos, farei chegar, se for possível, farei chegar contributos escritos sobre aquilo que eu penso. O argumento da desburocratização, penso que é um argumento feliz, porque, de facto, há demasiado número de leis sobre a floresta. E queria dizer ao Sr. Deputado do Partido Comunista, que acha que a eliminação da diversa legislação o preocupa, eu quero lhe dizer o seguinte, a mim não, sabe porquê? Porque a legislação toda que havia, tanta inteligência a escrever sobre floresta e a falar sobre floresta neste país, e tantas leis que existiam neste país sobre a floresta não devia estar como está. Eu acho. Se de facto a legislação que existe é boa, não devíamos ter a legislação que temos. E isso preocupa-me. Já lhe dei estes números há bocadinho do crescimento do eucalipto face ao pinho. Mas há outros indicadores. Sabe que ardem 100 mil hectares de floresta por ano. Sabe que, em média, existem 19 mil ignições por ano. Sabe que até 1988 havia cerca de 6, 7, 8 mil ignições. E em 1989, se a memória não me escapa, veio o povo todo das aldeias para as cidades, que é o que andam para aí alguns tipos a dizer, que os incêndios é porque o pessoal veio para as cidades. Então naquele ano passámos de 8 mil para 17 mil. Naquele ano veio tudo para aqui, para as cidades, abandonaram as cidades. É outro tema que eu gostaria de abordar, esse tema dos incêndios, que eu gosto, eu ando a estudar, um dia deixo para fazer um doutoramento sobre isso. Qual o tratamento sobre o entendimento sobre o tratamento das diferentes espécies e o risco da eucaliptização do país? Sr. Doutor, é óbvio, o risco da eucaliptização do país é a área que nós temos. Mas também que sejamos honestos, não depende desta lei, nem depende das outras. Então, se com a lei atual temos eucaliptização, com esta lei de liberalização da intervenção, provavelmente ainda vamos ter mais eucalipto. Sim, mas não foi a lei anterior que impediu que houvesse mais eucalipto. Nada de novo em relação a isto. Não é? Nada de novo em relação a isto. A prorrogação dos diversos diplomas, portanto, o que eu já lhe disse, acho que sim, acho que deviam ser. A mobilização dos solos, É um assunto que entronca na questão que falou há bocadinho das câmaras municipais. Eu sobre isso aqui há dias perguntei ao Sr. Ministro quando é que íamos ter uma nova lei dos PDMs, porque há câmaras municipais, designadamente a nossa de Gondomar, que não revê o PDM há 20 e tal anos. São muitas no país. Eu tenho, devo-vos dizer, que se fosse a pensar nesse assunto, aliás, Sra. Deputada, não sei se sabe que há câmaras que ainda não têm PDM. Penso que são umas 3 ou 4. Há umas que não têm e há outras que não revêem há 20 e tal anos. E é curioso que eu tenho inúmeras empresas, muitas delas exportadoras, fortemente exportadoras, que vivem em condições ilegais porque querem ampliar a sua fábrica e não podem porque o terreno do lado não pode construir. Com promessas de presidentes de Câmara que vão para lá e não podem crescer. Eu tenho uma fábrica de madeiras que exporta cerca de 12 milhões de euros de paletes por ano. Quero aumentar a fábrica. No outro dia disse-me, opá, você tem um dia destes que me nos ajudar. Porque, de facto, já passaram por aqui diversos presidentes de Câmara e não fazem isto. E, portanto, eu, sobre essa matéria de mobilização dos solos, dava uma conversa para uma tarde, para um dia inteiro, mas é grave, muito grave. E na minha indústria, designadamente, muito grave. Porque a minha indústria está normalmente localizada lá junto das florestas. Obviamente, as condições dos PDMs é floresta e, portanto, não pode ampliar, não pode crescer. E a propósito dessa, há bocado dos indicadores, eu escapou-me um pormenor que é importante. A minha indústria ainda exporta muito mais do que aquela que no papel aparece. Porque há um produto que nós produzimos chamados paletes, não é pellets, isso é outra guerra. Paletes para transportar os produtos, que nós quando vendemos às empresas de vinho do Porto, que vão levar as caixas de vinho do Porto, ou até mesmo, e engraçado, porque joga contra nós, vendemos milhões de paletes por ano às celuloses que vendem a pasta do papel, vendemos milhões de paletes, que depois na estatística aparecem como exportação de pasta de papel ou papel. E há lá uma componente no produto que é uma palete que vai lá por baixo, que é feita em pinho, feita nas nossas serrações. Portanto, há muito número distorcido neste país sobre esta matéria. A comunicação prévia e a fiscalização, eu acho que deveria haver comunicação prévia. E acho que um dos problemas deste diploma é que tem um número baixo. 5 hectares. Eu acho que o maior problema deste diploma chama-se 5 hectares. 5 hectares. É um número que é muito complicado. Estudem lá este problema dos 5 hectares, porque eu acho que este problema dos 5 hectares é um problema grave. Preocupação com o futuro da floresta é comum. Proder 13%, o número giro. Eu quero dizer o seguinte, isto serve para quem enfiar a carapuça. Há tanto decreto-lei e lei em Portugal em que os senhores ministros, mas sejam eles quem forem, este assunto, só para terminar, Sr. Presidente, sabem que o PRODER não foi executado porque começou por um regulamento dizer que só se podia candidatar ao PRODER quem tivesse 25 hectares mínimo. Como é que alguém se pode candidatar se a maior parte dos proprietários têm dimensão das parcelas de 5, 2, 3, 4, 10 hectares? Isto é a mesma coisa que dizer, eu tenho aqui 1 milhão de euros lá em cima, se o senhor conseguir dar um salto para ir lá buscá-los, eu dou-lhes. O senhor não consegue saltar porque é prática, é impossível, fisicamente impossível, a menos que lá vá com uma escada. E, portanto, este é um assunto que também serve para pensar, quando for refeita a regulamentação deste decreto-lei, que se pense porque é que as coisas não acontecem. Não acontecem porque a lei não deixa que elas aconteçam.
Muito bem, vamos concluir.
O financiamento das plantações espero que entre no próximo PRODER. E o decreto-lei, Sra. Deputada Helena Pinto, tem sido polémico, e ele tem razões para ser polémico. E acho que as consequências deste decreto-lei não é mais do que aquilo que tenha acontecido sem o mesmo decreto-lei. Vamos ter, de facto, um país daqui a 10 anos com mais 1 milhão e 200 mil hectares, e as minhas projeções feitas para o Pinho é que daqui a 10 anos vou ter 400 mil hectares, sendo que mais de 50% dele são pinheirinhos do tamanho das árvores de Natal que não dão para produzir madeira.
já tivemos mais de 1000 cerrações em Portugal, neste momento temos 300, vão fechar ainda algumas mais. A semana passada estive com o Sr. Engenheiro Belmiro da Azevedo e disse: o Sr. Engenheiro vá pensando em converter as máquinas e começar a fazer painéis de eucalipto, porque de pinho não vai dar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava agora a palavra à Unimadeiras, ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, António Loureiro. 10 minutos, faz favor.
Boa noite a todos. Gostaria para agradecer, cumprimentar o Sr. Presidente e os seus deputados, e agradecer a oportunidade que nos dão de mostrar a nossa experiência neste setor. Em relação, vou ser muito objetivo em relação às questões que colocaram, em relação à legislação. Efetivamente, a legislação é um entrave ao desenvolvimento do nosso setor. O maior problema que nós temos no nosso setor é o excesso de legislação. Não é só o excesso, é a confusão, é a sobreposição de vários órgãos e o tempo que se perde. Mesmo na instalação de um pinhal, nós poderemos demorar mais de 2 anos para instalar um pinhal. E não estamos a falar sem contar com qualquer tipo de ajuda ou fundos para implementar o pinho. Isto é o nosso problema, o nosso drama em termos técnicos para instalação. É, efetivamente, um calvário levar a efetivação de um projeto de florestamento. Eu diria, eu costumo comparar, que demora mais tempo fazer um projeto florestal, às vezes, do que um projeto de uma câmara, uma casa, de uma indústria. Isto é o problema que nós temos na nossa floresta. É mais burocrático fazer uma plantação do que construir uma indústria ou uma casa. Isto não é admissível, é investimento e é um dos grandes motivos para o abandono da nossa floresta, é o excesso de legislação. Há aqui uma questão. Porquê a necessidade de alterarmos a legislação? Além deste atraso e destas morosidades e incentivos que existe, há aqui um problema de fundo que é a certificação florestal. Um dos primeiros critérios da certificação florestal é cumprir com a legislação. Desculpem, os senhores não querem que nós, peço desculpa, vocês deviam ter como motivo era reduzir a legislação o máximo possível. Porque o primeiro critério de uma certificação florestal é cumprir com a legislação do país. Portugal deve ser dos países mais complicómetros que existe. Porque qualquer equipa de auditores cria-nos problemas e as maiores não conformidades que nós apanhamos é derivado à legislação. Nós temos que ajudar os nossos produtores. É a nossa obrigação ajudar os nossos produtores florestais. E o excesso de legislação barra de caminho com este cumprimento deste primeiro critério da legislação. Nós temos que ser realistas e adaptar a legislação em função do tamanho, da dimensão da propriedade que nós temos. Não é, eu continuo a dizer, que não é o problema da dimensão da propriedade, não é a quantidade de proprietários que está o problema da nossa floresta. É, sim, uma gestão ativa do proprietário, porque existe um abandono excessivo da propriedade. Mesmo na floresta do litoral, temos uma percentagem de mais de 20% dos proprietários, nós não conseguimos identificar os proprietários. Não conseguimos. Nem é o problema do eucalipto, nem do pinho, nem nada. Quer dizer, há um abandono do proprietário. E aí, eu continuo a dizer, serei dos poucos produtores, tenho vindo várias vezes a esta casa, tenho sido dos poucos produtores a dizer que tem que haver uma penalização do proprietário. O proprietário não pode ter uma propriedade sem ter obrigações. E temos que enfrentar, temos que ter coragem, de uma vez por todas. Tem que haver penalização. Quem não tem capacidade, não sabe gerir, tem duas soluções ou três soluções. Entrega uma associação de produtores florestais, junta-se a uma ZIF ou vende a sua propriedade. Temos de ser pragmáticos e não podemos continuar a adiar e fugir das nossas responsabilidades enquanto produtores. Eu próprio digo mal de mim enquanto produtor, porque há um conjunto de produtores que acabam por ser prejudicados pelo abandono da propriedade. E aí nós temos que mexer. A legislação acho que devia ir mais longe e penalizar o proprietário que não faz, que não trata da floresta. Em relação à quantidade, falaram aqui de biomassa, neste momento nós temos um problema. Os equipamentos dos industriais, dos intermediários na elaboração da biomassa, hoje temos o dobro da capacidade da parte de oferta, há mais oferta do que consumo. Aqui existe um problema que é maior oferta de biomassa, de resíduos florestais que poderiam estar a ser aproveitados para centrais de biomassa. Hoje temos mais do dobro já, de oferta versus procura deste produto. Falaram em termos desta legislação. Melhorias nesta legislação. Eu entendo, na minha opinião, que deveria de haver uma responsabilidade de um técnico florestal neste projeto. Neste projeto devia estar assente que deveria de haver aqui um técnico que garantia que acautelava todo este processo, desde a elaboração do projeto à instalação, porque toda a gente preocupa nos papéis, na legislação, e depois não há nenhum técnico a ir ao terreno ver se foi feito as boas práticas. Nós continuamos aqui todos a discutir os papéis, desculpar-me-ão a forma, e nunca houve nenhuma preocupação de ir ao terreno ver se a instalação foi feita condignamente em função de uma boa prática florestal. Isso é que é importante, é ir ao terreno ver se foram aplicadas as boas práticas ou não. Em relação ao cadastro, esta legislação poderia obrigar aqui, pela parte do produtor, mais uma vez, o produtor devia ser obrigado a entregar o levantamento de GPS como forma de fazermos o cadastro. Ou seja, não faz sentido nenhum, já que estamos a mexer na lei, esta lei, como uma forma de nós começarmos a fazer um cadastro, deveria-se incluir neste documento, deveria-se incluir o levantamento de GPS. Era uma forma de começarmos a fazer, era necessário fazer o levantamento georreferenciado de todas as propriedades. Era um passo enorme que nós dávamos em termos de planeamento florestal. Em relação às outras perguntas, tratamento igual para todas as espécies. É assim, eu enquanto produtora, os meus últimos investimentos dos últimos anos não têm sido no eucalipto. Ou seja, eu tenho o cuidado de não pôr os mesmos ovos todos no mesmo cesto. Isto é uma expressão do Dr. Mário Soares que eu gosto muito de dizer e utilizar neste setor, que nós nunca devemos meter os ovos todos no mesmo cesto. Ou seja, o produtor florestal, eu enquanto produtor, também gosto de diversificar o meu investimento. E nos últimos anos, não é por causa do nemato. O nemato tem sido a grande causa do grande problema da floresta, no caso do pinho, tem sido o problema do nemato. E é nós os portugueses, mais uma vez, além de sermos complicómetros, nós somos sempre os mensageiros da desgraça. E da vez de nos defendermos, da vez de nos acautelarmos e não falar dos problemas lá fora, não, somos os primeiros a ir para a comunicação social. E aqui os responsáveis somos nós também, mais uma vez. Não é o poder político. Somos nós, os portugueses, que acabamos por condenar a nossa própria floresta. Da vez de passar uma mensagem positiva, acabamos nós próprios por, desculpar-me-ão, acabar a nossa cova de sepultura. Porque ao falar de problemas estamos a alertar o consumidor, o produtor, e estamos a atrair investimento para a floresta de pinho. E eu continuo a dizer que não ponho os ovos todos no mesmo cesto. Eu faço uma diversificação em termos de espécie. Em relação à mobilização de solo, eu não vejo a revogação desse decreto-lei. Qual é que é? Peço desculpa, aí passou-me despercebido completamente. Depois gostava... 528. É assim, mais uma vez, o que está aqui em causa é que e isso deve ser assegurado, eu continuo a defender. Tem que haver aqui um técnico neste projeto. E que temos que responsabilizar. Se responsabilizarmos um técnico, fica salvaguardado não só a mobilização, não só a mobilização de solo, mas como também todas as boas práticas. Não é só a mobilização de solo, é toda, desde a instalação, como manutenção, etc., deixar infraestruturas, etc. Nós temos é que envolver os técnicos. Porque não, é inadmissível que este ano só tenham aparecido 4 inscrições para o curso de Engenharia Florestal. Nós, num país como nós temos vocação, devíamos de trazer e captar jovens. Entendem, em consideração à taxa de desemprego, devíamos de incentivar que viessem e era uma forma de ter esses jovens para a floresta. É aqui que nós devemos construir. É no terreno, mais uma vez. Em relação às coimas, as multas, é assim, eu entendo, mas por todos eu peço desculpa bater sempre neste assunto quando venho cá. É o Fundo Florestal Permanente. Eu entendo que uma percentagem destas multas que estão aqui neste projeto, não é projeto, já é lei, que deveria reverter ao Fundo Florestal Permanente. Porque era uma forma de financiar, de uma vez por todas, a floresta, fazer floresta. Porque o Fundo Florestal Permanente nunca plantou sequer um hectare. E era necessário que o Fundo Florestal Permanente começasse a fazer floresta e aí diversificar e termos uma floresta convenientemente de conservação. Mas aí temos que ser nós também, porque nós temos que nos convencer, eu enquanto produtor, se não fosse o eucalipto, eu hoje não tinha 5% da minha floresta, 7% da minha área de conservação. Foi o eucalipto, não tenho problema em admitir, que me permitiu que eu hoje diversificasse o meu investimento e que tivesse a floresta de conservação. Agora, eu entendo, eu como organizo, como tenho um aglutino de 600 produtores, é fácil ter economia de escala. Agora, o proprietário lá fora, isoladamente, se tivesse possibilidade de ter uma floresta de conservação, também tinha uma floresta de conservação. E era daqui que devia ser os fundos, ou parte destas coimas, deviam ir para o Fundo Florestal Permanente para fazer floresta, que é aquilo que nunca fez. Em relação ao PRODER, Aqui o professor Poça já disse, e muito bem, Vitor Poça já disse muito bem, o PRODER nunca foi feito, desculpar-me-ão, nunca foi feito numa perspectiva de ser amigo do proprietário, do produtor florestal. Nunca foi. Nunca, em termos de matriz, inviabiliza qualquer tipo de investimento na floresta. Ou seja, num próximo modelo, no próximo desenho, do próximo quadro comunitário, aquilo que eu peço politicamente é que pensem na floresta e criem formas de que o produtor, o proprietário, possa, todo ele, se a nossa floresta, a nossa realidade é a pequena dimensão da propriedade, nós devemos estar dentro da solução. Não é condicionar, que a nossa realidade, a pequena propriedade, possa recorrer a esses fundos. Porque eu sou uma realidade, e gostava de vos convidar, quando tivessem ocasião, eu acho que era importante os seus deputados aceitar um convite, tinha toda a honra de receber-vos, e mostrar a nossa realidade no terreno. Porque não foi a pequena propriedade ou a quantidade de produtores que inviabilizou que a minha organização crescesse, ou que fosse produtiva ou fosse rentável. Eu acho que nós temos é que nos adaptar à realidade que temos no terreno. E é isso que eu peço, encarecidamente, que no próximo quadro comunitário tenham em consideração a nossa realidade. Se tiverem em consideração a nossa realidade, não falta investimento, não faltarão produtores a procurar. Quem é que investe na floresta? Quem investe na floresta são aquelas pessoas, e eu continuo a dizer isto, que, tendo em consideração o risco que existe hoje no setor financeiro, a floresta acaba por ser mais cómoda e mais segura para o investidor tradicional do que os bancos. As pessoas continuam a preferir investir na terra, as pessoas continuam a investir... Só para terminar, em relação aos preços. Os preços eu sempre defendi, a última nota, os preços sempre defendi que fossem indexados ao preço da venda do produto final. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Dava agora a palavra à Acréscimo, à Associação de Promoção de Investimento Florestal, o Sr. Engenheiro Paulo Pimenta de Castro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, por nos ouvirem mais uma vez. Eu queria fugir um bocadinho à abordagem por espécies, que não é essa a nossa tónica, e queria colocar, enfim, respondendo um pouco ao Sr. Deputado Fernando Marques, ao problema da floresta, que do nosso ponto de vista não é aquele que tem sido apontado. O que geralmente é apontado são os efeitos, e os efeitos fazem-se sentir ao nível da gestão, aquilo que se chama, que é tradicionalmente designado por gestão florestal, que é tão só a aplicação de métodos comerciais e de princípios técnicos a uma propriedade florestal. O problema está mais acima. A causa está efetivamente na ausência de perspectivas de negócio em grande parte da área florestal. E, portanto, esse efetivamente é o problema. Enquanto nós não conseguirmos viabilizar negócio na floresta, nós vamos continuar a ter efeitos ao nível da gestão. E atenção, porque nós entendemos que o abandono é um modelo de gestão, é um modelo de gestão adaptado às expectativas de negócio. Se elas forem nulas, a gestão será nula. Eu planto uns pés de uma espécie qualquer e vou lá no fim do ciclo tentar ver se aquilo sobrou ou não sobrou alguma coisa. E se não sobrou, eventualmente planto mais uns pés, quer dizer, mas não faço silvicultura, não faço manutenção, não faço... Aliás, faço uma gestão mínima, que na prática é a não gestão. E, de facto, a consequência depois são os incêndios, não é? Nós, relativamente a este diploma, temos um problema conceptual, logo à partida. Enfim, necessitando o país, no momento presente, por razões, enfim, que são conhecidas, de necessidade de exportar, faz-nos mais sentido apostar na fase final do ciclo, na segunda metade do ciclo de produção florestal, do que no primeiro. Ou seja, faria mais sentido, do nosso ponto de vista, prever ou melhorar a gestão ou incentivar a gestão nos povoamentos que já estão constituídos, aqueles que no médio, no curto e médio prazo vão gerar trabalho à indústria e vão gerar exportações, do que investir na primeira metade do ciclo. Não faz sentido. Não faz sentido. As árvores que nós vamos plantar agora, no caso do eucalipto, serão prontas daqui a 12 anos. Quer dizer, não faz sentido à partida ter como principal medida de política florestal, porque é disso que se trata, esta foi a primeira grande medida de política florestal, que começar pelo fomento florestal. Mas nós estamos a fomentar o quê? Nós temos um problema de base, que é a ausência de expectativas de negócio em grande parte da área florestal. E isso motiva, de facto, o abandono. E o problema, nós já falámos aqui há algum tempo atrás, nós vemos o problema não num contexto apenas de floresta, mas num contexto de desenvolvimento rural. As pessoas são importantes. A presença das pessoas junto à floresta é importante. Não tanto ao nível das ignições, mas mais ao nível da propagação. Os incêndios, com maior, aliás, os distritos com maior número de ignições no país, são os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto. E são dos distritos que menos ardem. Uma razão muito simples, tem uma elevada densidade populacional, curiosamente a decrescer. Eu já noto no Alto Minho, os números do INE já revelam ali umas movimentações significativas. Mas nós fomos para Castelo Branco, para o distrito de Castelo Branco, então aí, quer dizer, distrito de Castelo Branco, Coimbra, de facto aí temos problemas seríssimos da ausência de pessoas, da ausência de perspectiva de negócio. Este diploma não vem resolver nenhum destes problemas. Nenhum destes problemas. Portanto, quer dizer, como medida, como principal medida de política florestal, de facto nós temos aqui um problema conceptual. Não resolve ao nível das exportações, vai resolver no pós-troika, mas, enfim, daqui a 12 anos, enfim, a um processo de décadas, no imediato não resolve problema nenhum, mas vai-nos criar um problema. Porque se permanecer, enfim, se continuarmos a ter o êxodo rural que temos, se continuarmos a não a encararmos a floresta numa perspectiva de negócio, eu não quero assustar aqui ninguém, enfim, nós entendemos este negócio como, se quiserem, um negócio verde, né? Produção de bens, mas também produção de serviços. Onde estão incluídas, onde se pode incluir aquilo que tradicionalmente se chama floresta de proteção. Essa floresta tem que gerar negócio. Quanto mais não seja, serviços ambientais à sociedade, que têm que ser pagas. Na subsidiação que é dada à floresta, os contribuintes têm que perceber que isso, de facto, tem um retorno. Se nós analisarmos, e para passar aqui um pouco ao PRODER, ou aquilo que vai ser, ou que eventualmente poderá vir a ser o novo Plano de Desenvolvimento Rural, ele, de facto, suscita-nos grandes dúvidas, grandes preocupações, quero dizer. Quando nós analisamos os 27 anos de adesão, nós vemos que nunca tanto dinheiro foi aplicado na floresta como aquilo que foi aplicado com os apoios da PAC. E, curiosamente, isso não resolveu nenhum dos problemas que nós temos na floresta. Nenhum dos problemas. Continua o negócio a não ser gerado, continuam as pessoas a migrar das suas áreas de rurais para a periferia urbana. E, quer dizer, estimulamos, sem o querer, os incêndios florestais. Na prática, estamos a estimular aquilo que alguns chamam de uma outra indústria. E, quer dizer, se quando nós analisamos os últimos 27 anos, se quiserem o pós-adesão, nós vemos gráficos deste tipo. Estão aqui. Aliás, está antes da adesão e está depois. E nós não conseguimos baixar um ciclo de incêndios numa média de 100 mil hectares ano. Em algumas situações em que a área de floresta acaba por ultrapassar a área de matos. E isso é preocupante em termos das exportações. Portanto, temos efetivamente um problema conceptual, permitam-nos não nos debruçarmos artigo a artigo, porque de facto isto é um não acontecimento. Poderá vir facilitar alguma coisa, poderá vir prejudicar ao nível das outras espécies, havia espécies que, enfim, que os proprietários poderiam arborizar sem um licenciamento qualquer e que neste momento lhes é criado um entrave, sobretudo nas autóctones, efetivamente aí é um facto. Mas, quer dizer, mas não é este o problema. O problema da floresta é a ausência de negócio. Esse negócio tem que ser fomentado tendo em conta a propriedade, ou seja, os proprietários não são um problema, o problema está na gestão, o problema não está na posse, o problema está na gestão. E, efetivamente, se a posse é como é, a gestão tem que ser agrupada. E os incentivos têm que claramente ser maximizados na promoção, exatamente, da agregação da gestão. Não pode ser de outra forma. Porque se for de outra forma, nós vamos ter os contribuintes, as consequências são essas, nós vamos ter os contribuintes sistematicamente, ano após ano, a pagar os custos dos riscos do investimento. Basicamente são os incêndios, mas também as pragas e doenças. Efetivamente, a questão do NOMAT é uma questão importante, mas eu concordo, efetivamente, que lançar aos quatro ventos a existência de um problema é inconsequente, mas é inconsequente também o não atacar o problema com eficácia. E, de facto, desde que o problema foi detectado, ele não tem sido atacado com eficácia. E hoje temos uma situação que poderia ser controlável num momento inicial e que neste momento alastrou a todo o país. E efetivamente isso depois tem impactos ao nível da indústria, ao nível das exportações, como é conhecido. De facto, temos aqui um problema conceptual, nós temos alguma dificuldade a analisar este diploma, tem-o manifestado, faremos chegar as nossas preocupações nesse sentido. Temos a nossa preocupação com esta estratégia, com esta aposta no fomento, ou seja, nas arborizações e rearborizações, em detrimento da valorização da floresta existente, não faz sentido para nós. Não faz sentido. Nós deveríamos efetivamente apostar no tal segundo ciclo, na floresta que está constituída, na floresta que nos permite gerar as exportações no curto, médio prazo, e só depois, resolvido o problema dos riscos, aí sim fazer uma aposta clara no fomento florestal, nas arborizações e nas rearborizações. Enfim, este diploma, da forma como surgiu, e nós de uma forma contestamos isso, surgiu de uma forma muito deficiente. O que nós vemos de positivo no diploma é que, de facto, o diploma, como foi acabado, nada ou pouco tem a ver com a sua versão inicial. A sua versão inicial, efetivamente, enfim, era demasiado óbvia a quem pretendia beneficiar. E penso que foi o Sr. Deputado João Ramos que referiu que há de facto aqui um desinvestimento por parte das indústrias de celulose. Ele é efetivo e, portanto, há aqui uma transferência de risco que nós achamos que é inadmissível. Nós achamos que a própria indústria, seja celulose, seja a da cortiça, seja a do pinho, deveria fazer o maior investimento em autoabastecimento. E sugerimos vivamente que o próximo quadro comunitário de apoio tenha majorações nesse sentido, de que a indústria assuma a componente de maior risco do seu negócio e que o assuma vivamente. Não necessariamente com a aquisição de terra, mas com a contratualização com organizações proprietárias florestais desse seu autoabastecimento. Tem que haver uma maior ligação entre a produção e a indústria, que tradicionalmente vivem de costas voltadas. E isso é algo que, no caso da indústria de pasta e papel, é mais do que óbvio. Muito obrigado.
Muito obrigado. Queria agradecer-vos, em nome da Comissão de Agricultura e Mar, a vossa presença hoje. Aos senhores deputados, queria só deixar uma nota com segurança e a outra para reflexão. A primeira tem a ver com a nossa próxima reunião, que marcaremos para dia 27, a próxima quarta-feira à tarde, uma vez que há necessidade de aprovar o relatório sobre a PPL 183, que é aquela que diz respeito aos solos, que será discutida no plenário de sexta-feira, na sexta-feira imediatamente a seguir. Para o dia 28, a quinta-feira à tarde, se houver oportunidade, daríamos continuidade a este conjunto de audições que temos vindo a fazer para esta apreciação no dia 28. 27 à tarde reunião, 20, não, há plenária 29.
Quarta e quinta nesse dia. As comissões é quarta e quinta.
Comissões são quarta e quinta-feira. Uma vez mais, os meus agradecimentos pela vossa presença. A documentação que queiram fazer adicionalmente às intervenções que aqui fizeram será bem-vinda, será distribuída. Os meus agradecimentos e as minhas desculpas também pelo prolongamento que vos prejudica seguramente o tempo dos trabalhos. Uma nota final só para o deputado Jorge Fão, que deu uma ajuda apreciável na condução dos trabalhos também. Obrigado. Está encerrada a sessão.